Já vou à edição 2, deixe-me pôr aqui os auriculares e também simultaneamente. De maio, sim, aqui é do ano da graça de 2024. Já sabe que o meu nome é Kim Lourenço e que todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Ora, antes de irmos à emissão de hoje, deixe-me só fazer aqui o disclosure habitual. A Cor do Dinheiro tem várias parcerias, é isso que lhe dá independência, e a principal é com a Prozis. Ora, essa parceria dá-lhe assim a possibilidade de fazer compras no site com descontos. Normalmente é 10%. Mas costuma ser mais, pode ser mais, é só ir depois ver os cupons que nós divulgamos nas histórias do Instagram. Mas para o cupão Camilo é muito simples, antes de pagar escreve Camilo, ali onde diz cupão profissional e vou lá. Se quiser saber mais, carrega aqui no linkzinho a mais. Bem, a outra parceria é com a Prozis, perdão, com a Belt, Belt Cinto, beltseguros.pt, como já percebeu, trabalho com seguros, faz mediação online, é também quem segura o canal A Cor do Dinheiro. E também tem aqui um link em baixo para você poder verificar as ofertas e decidir por elas se fizer sentido. Também quero recordar que todos os dias você pode ir ao Observador e tem lá uma coisa chamada Minuto Belt, sou eu que faço, onde a gente esclarece dúvidas sobre a área dos seguros. Ora bem, without further ado, vamos lá à edição de hoje, que tem muito mais coisas do que a gente pensava à partida. Ora, vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia. E vamos, eu já vou à entrevista de Pedro Nuno Santos, ok? Já há muita gente que pediu para comentar a entrevista de Pedro Nuno Santos, que eu não vi em direto, estava num evento e entretanto tive que ver aquilo a altas horas da madrugada. Ora, período de ordem do dia, ambiente ao rubro na Catalunha, muito próximo de eleições, com cada player a puxar a brasa à sua sardinha, e com uma curiosa disputa entre o Partido Socialista e aquela malta lá dos independentismos. O senhor Pere Aragonés deve estar um bocadinho acorronado, olhando para as sondagens. Bom, mas havemos de voltar a isto nos próximos dias. Voltando aqui ao Burgo, eu já vou à Espanha daqui a bocadinho, já vai perceber porquê. Voltando ao Burgo, alguém anda para aí muita malta a propor os debates agora que estamos nas europeias. A malta não se entende quanto aos debates. Então, a ideia peregrina era que haver um único frente a frente, direto entre a AD e o Partido Socialista, e deixar o resto, sabe-se lá em quê. Obviamente, os outros partidos meteram os pés à parede e chamaram nomes a quem propôs isto. Portanto, eu espero que a malta se entenda e que se consiga fazer um debate minimamente decente. Porque, repara-me, nós temos um problema com os europeus. Os portugueses vão se marimbar para as eleições europeias. Acham que aquilo é uma coisa muito distante, em Bruxelas, não tem nada a ver com aquilo. Esquecem-se que a Europa tem cada vez mais poder de decisão naquilo que são as nossas matérias diárias, a nossa vida diária, e, portanto, deviam ter um bocado mais cuidado. A preocupação principal dos meios de comunicação social devia ser informar os portugueses e convencê-los a irem votar nas europeias. Ora, debates são uma coisa fundamental, digo eu. Ponto seguinte. A PJ voltou à Madeira. Parece que, por causa daquelas investigações lá, daquele processo que mete o Miguel Albuquerque, não sei quantos, foi outra vez que viemos da Força Aérea. Pô, já chegava, não chegava às críticas que antigos procuradores fizeram àquilo. Parece que a malta reincide na ideia de andar a meter meios do Estado da Força Aérea para levar procuradores. Sobre esta matéria, eu devo dizer que vamos ver se nos próximos dias, até às eleições, aparece alguma novidade, ok? E depois como é que a Justiça vai reagir a isto, nomeadamente o juiz de instrução que está por cima destas decisões. Ponto seguinte. E Ventura, André Ventura, insiste na criminalização das palavras do Presidente da República sobre as reparações às ex-colónias. Já chega de verbo chegar, não é? A gente já percebeu onde é que Ventura quer chegar. Também ele já percebeu, só os sonsos é que não perceberam ainda, que aquilo não vai dar em nada, não há criminalização possível, não é? Não há tipo criminal, que é assim que se diz em linguagem penal, não há tipo que preveja aquilo, não vale a pena. Se a ideia é estar aqui a fazer forcings eleitorais, a gente já percebeu, ok? Bom, ponto seguinte. O Ministério Público pediu ontem, parece que nas alegações finais, 9 anos de prisão para Manel Pinho, no caso EDP. Manel Pinho insiste que acha que vai ficar, para já que não cometeu nenhum wrongdoing e que não cometeu crime nenhum e que, para ser mais exato, e que vai ser ilibado, não sei o quê. Bom, e também pede 7 anos para Ricardo Salgado. Bem, eu acho que aquela história da EDP está um bocado mal contada, mas vamos ver como é que, vamos ver depois como é que o tribunal, como é que o juiz vai decidir nesta matéria. Uma coisa é certa, Manel Pinho e aquela história de estar a ser governante e ao mesmo tempo estar a receber do Grupo Espírito Santo, aquilo é uma coisa absolutamente deplorável. Bom, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje. Não, não vamos. Eu hoje tenho uma surpresa para si. Eu já lhe contei aqui várias vezes que eu gosto muito de arte, nomeadamente pintura. E devo isso a um senhor que de vez em quando vê aqui os programas, que ainda é vivo, graças a Deus. Foi meu professor de desenho na escola preparatória em Moçambique, em Quelimane. E esse professor chama-se Variado Silveira. Eu vou-lhe mostrar aqui uma coisa hoje e vou-lhe perguntar se conhece este quadro, ok? Se conhece esta imagem. A imagem é de Jesus Cristo. Isto é a Paixão de Cristo. Eu já lhe vou dizer quem é que está aqui em primeiro plano. E agora vou-lhe perguntar se conhece o outro quadro com o mesmo tema. Ok? Lá está Jesus Cristo. Em primeiro plano, naturalmente, a gente... É fácil dizer, é Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, como sabe, era governador da Judeia. A Judeia era uma província do Império Romano. E Pôncio Pilatos é aquele que nós dizemos pela história que lavou as mãos e condenou Jesus Cristo à morte. Isto aqui, esta cena é a Paixão de Cristo. E isto é uma pintura do mestre Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio. Esta primeira pintura está exposta no Palazzo Bianco, em Gênova. Esta segunda pintura que lhe mostrei, eu vou-lhe contar a história, é uma coisa brutal. Em 2021, esta pintura apareceu à venda numa galeria em Madrid, com um preço, um price tag de 1.500 euros. E era atribuída a um pintor chamado José de Ribera, que por sua vez era conhecido, era apelidado de seguidor, apreciador, admirador do Caravaggio, do mestre original. Quando esta pintura foi colocada à venda por 1.500 euros, houve alguém no Museu do Prado, que é um museu que eu adoro ver quando vou a Madrid. Há 3 ou 4 museus do mundo que eu gosto bastante, o Prado é um deles. E raramente vou a Madrid sem ir ao Prado. E houve um especialista do Museu do Prado que viu aquela pintura e disse: espera aí, é melhor pararem essa venda e, sobretudo, a possibilidade de exportar a pintura de Espanha, porque isto parece ser um Caravaggio original. Houve uma senhora em Roma, da Universidade de Tré, Roma, que é especialista em Caravaggio, quando viu aquela notícia, meteu-se no avião e foi a Madrid. E quando olhou para a pintura, disse assim: indiscutivelmente isto é um Caravaggio. Como é que a senhora descobriu? Isto é realmente ver quem é mesmo bom nestas coisas. Pelo vermelho dali daquela veste que Jesus Cristo, que está junto de Jesus Cristo, e pela figura que aparece em primeiro plano, que é Pôncio Pilatos. Ora bem, quando a notícia foi conhecida, os especialistas do mercado da arte avaliaram este quadro entre 100 a 150 milhões de euros. Imagine só, entre 100... Uma obra de arte é uma coisa que nunca ninguém é capaz de dizer exatamente quanto é que vale. É? Vale aquilo que o nosso deslumbre por essa obra de arte e pela qualidade que ela tem, acaba por merecer. 100 a 150 milhões de euros. Esta pintura foi vendida em Madrid, ontem ou antes de ontem, por 36 milhões de euros. Pergunta, porquê é que eu estou a contar isto? Pela história da arte, mas para você ver às vezes como é que um preço varia. Como é que uma coisa que alguém diz que pode valer entre 100 e 150 milhões de euros é vendida por 36 milhões de euros? Aliás, o price tag no leilão era 34,4. O Estado espanhol tinha a possibilidade de fazer, ou exercer a opção, não exerceu. Isto foi comprado por um cidadão britânico que vive em Espanha, mas não pode sair de Espanha. E aqui está a razão pela qual foi vendido 36 milhões de euros. Qual é a parte mais interessante disto? É que nós vamos poder ver isto. Do dia 28 de maio até ao final de outubro, este Caravaggio vai estar em exposição no Museu do Prado. Bangkok. Eu vou. Espero que vocês, se for a Madrid, tenham a oportunidade de ver isto. Bom, e agora que já contei, por isso é que eu abreviei o período de história do dia de hoje para contar esta história, que é uma coisa absolutamente brutal. Quero voltar a agradecer ao professor Virato Silveira por me ter incutido este gosto pela pintura. Bom, então vamos lá. Lembras-te da história que te contei aqui ontem do Banco Bilbao Vizcaya Argentária ter lançado uma OPA, ou proposto uma OPA, sobre o Sabadell? Era uma OPA amigável. O Sabadell reuniu-se ontem ao seu Conselho de Administração e disse não, por unanimidade. Porquê? Porque não leva em conta os interesses do banco e porque acha que o projeto a solo do Banco Sabadell tem pernas para andar. Ora, resta aqui duas hipóteses. O assunto fica por aqui. Ou então, o Banco Sabadell lança... Perdão, o Banco Bilbao Vizcaya Argentária Basco lança uma OPA hostil sobre o Banco Sabadell, Catalunha. Está mesmo a ver, não é? Está mesmo a ver dois independentismos. Bem, não sei como é que a história vai ficar. Mas dado que o BCE não anda a favorecer muito OPAs hostis na Europa... Eu suspeito que a coisa vai ficar por aqui. Já é o segundo falhanço do BBVA, ok? Em Espanha. O outro foi salvo em 2020 ou 2021. Vamos aguardar. Bom, ontem soubemos que Portugal passou a ser um país sistémico para o FMI. Sistémico porquê? Porque o peso do sistema financeiro já atingiu uma importância tal que pode criar problemas. Isso é das chatices. E o que é que isto significa? Que o FMI vai ter que vir a Portugal com frequência, salvo ver, tem que vir com frequência, vai ter que analisar, salvo ver, de 5 em 5 anos, o estado do setor financeiro para perceber como é que isto está e fazer recomendações. Gosto disto. Eu gosto sempre quando gente de fora, nós temos um espaço tão pequenino, de tantos amigos e famílias e coisas do género, que é uma chatice quando não somos capazes de nos vigiar, percebe? Porque somos um país pequenino. De muitos concubinatos. Então, eu aprecio muito os países pequeninos quando vêm olhos de fora olhar para estes países e dizer assim, está bem, está mal, vejam lá, tenham cuidado. Só podemos agradecer isso. Ponto seguinte. Agora que começam as coisas um bocado mais sérias. O PSD celebrou ontem 50 anos. Já tínhamos falado disto a propósito da entrevista de Cavaco Silva ao Público. E houve um jantar neste fevereiro de comemoração. Constou-me que Pedro Passos Coelho não esteve presente. Constou-me que Pedro Passos Coelho não foi convidado. Eu já sei que se pode inventar mil e uma desculpas para isto, ok? Ou explicações para isto. Não me parece que fique bem à direção atual do PSD patrocinar coisas destas. Confirmando-se isto, atenção, e eu vou jurar uma coisa, eu não falei com o Passos Coelho sobre isto. Nem falei com a direção do PSD. Estou a dizer isto porque soube isto muito tarde ontem, já depois de sair do evento onde eu estive, e estive a trabalhar, e soube disto a essa hora. Portanto, não tive sequer hipótese de confirmar isto ainda. Mas há uma coisa que quero dizer. Se isto se confirmar desta forma, eu só tenho uma crítica a fazer sobre isto. Ponto seguinte, ainda ontem no jantar do PSD, mais umas pitadas de sal e pimenta, porque Luís Montenegro, tal como Cavaco Silva, fete la liaison, não deixou passar em branco as piadinhas, eu vou corrigir, as idiotices do nosso Presidente da República sobre o rural e coisas do género. Ontem Cavaco já tinha dito que o PSD é isto, um partido interclassista. E eu, sinceramente, acho que é das maiores virtudes que o PSD tem. O que só mostra o desvario da malta que vive na linha Cascais-Lisboa. Percebe que não percebe porra nenhuma do país real. Porque se andassem nas feiras, como eu às vezes ando aos fins de semana, ou se andassem a ouvir o povo na rua, como eu ouço com frequência, se calhar tinha uma visão diferente do país. Montenegro respondeu muito bem ontem. E disse que, bom, isto é o PSD e temos muita honra. Marcelo, vai buscar, como a gente diz em linguagem futebolística e de desporto. Vai buscar, ok? Bom, mas Montenegro não ficou por aí. Ontem também resolveu dar uma alfinetada no Partido Socialista e no Chega, ao dizer que afinal, agora, pá, tanto andaram a criticar um ao outro, que afinal agora estão coligados na oposição e até querem governar. Bem, Eu sei que a malta do Chega do PS não gosta disto, mas quer dizer, isto é um, lingu... há um ditado popular que diz assim: epá, não queres ser lobo, epá, não vistas a pele, não é? O Dr. Salazar dizia, das coisas certas que o Dr. Salazar dizia, e que os historiadores deixaram para a posteridade, é: em política, o que parece é. E, portanto, Pedro Nuno Santos e o camarada André Ventura só têm de ter cuidado com o que fazem, porque, de facto, já vão duas, não é? Portanto, eu acho que esta alfinetada teve piada, mais uma, mas é natural, é política. A política é isto, não é? Porque, repare, se você está a ser acossado por dois partidos, que é o PS e o Chega, e olha e diz assim: mas espera aí, vocês não davam a chapada um com o outro, agora estão coligados a aprovar coisas uns dos outros. Pronto. Olha, podem dizer o que quiserem aí, ok? Está bem. Continuo. A malta ainda não percebeu. Ou melhor, há algum malta que ainda não percebeu que estou num canal independente, pois não. Azar. É por isso que isto é a audiência que tem ao fim de 7 anos. Bom, vamos seguir para bingo. Ah, não vamos seguir nada. Vamos para um tema de ontem, que eu não vou tratar hoje em profundidade, porque quero analisar melhor, ok? A Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, ontem, numa intervenção pública, lançou alguns alertas sobre malta jovem que vem para Portugal de fora e o impacto que isto pode ter na criminalidade. Hoje de manhã alguém me mandou um post no X da Ana Gomes a criticar isto. Eu ainda não vi muito bem o que é e quero analisar melhor. Mas há uma coisa que quero dizer já. Eu acho que o Lucília Gago fez muito bem ter feito o alerta ontem. Sobretudo por causa do momento que nós estamos a viver. Nomeadamente, esta cena horrível que se passou no Porto este fim de semana. Bom, mas amanhã, ou depois eu tratarei disto. Bem, vamos lá ao ponto seguinte. Eu vou dar-lhe um número. 53 milhões. Ouviu bem? Eu vou repetir. 53 milhões. O que é isto? É o prejuízo que já se apurou da Santa Casa por causa do desvario, se quiser, a aventura fora do país. No jogo online. Com especial incidência no Brasil. 53 milhões. Muita malta tem insistido aqui na questão da corrupção. Eu não sei, a auditoria, pelos vistos, não tem nada que aponte para aí. Mas eu gostava de voltar a um tema, porque isto é mesmo importante para a gente perceber. Ok? Aqui a questão não é saber se, como dizia um dos anunciadores daquela coisa, há dias que eu referi aqui numa casa de uma investigação da SIC. Para mim é irrelevante saber se ele acha que iam ganhar 100 milhões e que depois 50% ficava para a Santa Casa. A questão não é essa. Quem é gestor tem a obrigação de perceber qual é a natureza dos negócios onde se vai meter. O negócio do jogo é um negócio capital intensivo. Não é trabalho intensivo. O que é que isto significa? Que é preciso ter os bolsos muito recheados. Deixe-me fazer só esta perguntinha. Uma instituição de causas sociais tem vocação e tem capital para estes voos? Never. Nunca. Está a ver? Nie, em alemão. Not possible. Não funciona isto. O problema é que os 53 milhões de euros que pode não ficar por aqui, segundo a auditoria, pode não ficar por aqui, deixa a Casa Santa Casa na miséria. É claro que isto não vai ser tudo perdido, do ponto de vista da causa, porque nós, contribuintes, vamos lá meter 53 milhões de euros. Isto é a consequência de uma aventura mal calculada. É por coisas destas que contribuintes são constantemente violentados. Percebe? E eu só espero, sinceramente, que isto não fique por aqui. Que as responsabilidades destas coisas possam ser assacadas. E é uma das razões porque eu digo, eu não tenho nada de pessoal contra a Ana Jorge. É uma das razões pela qual eu digo que o Governo tem toda a razão em demitir a senhora. Porque depois de perceber o problema durante 11 meses, já se devia ter tomado decisões de um plano alternativo. Não é parar os pagamentos que depois geram uma série de, como é que se diz, de processos por parte dos contratados, não é? O problema está aqui. Agora, era bom nós pensarmos nisto, porque não consigo perceber como é que nem a tutela, porque o Edmundo Martinho, o anterior provedor, diz que isto foi comunicado à senhora ministra, Ana Mendes Godinho, ela é que não viu, ou viu, ou en passant, não sei. Como é que a tutela não olhou para isto com olhos de ver? E nós estamos, neste momento, a chorar sobre o leite derramado. Bom, ainda de ontem, o Governo decidiu demitir o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Barros Gouveia, acho que assim se chama, e nomeou Luís Carrilho, que é, até agora, o responsável da Unidade Especial de Polícia. O que é que há a dizer sobre isto? Olha, não sei. Perdão, eu disse Barros Gouveia, José Barros Correia, assim é que é. Fica corrigido. Eu tinha a sensação que me tinha enganado, agora fui ver. Bom, quem vem é competente, eu não tenho dúvidas. Agora, qual é o problema aqui? É que nós não conhecemos as razões que levaram à admissão. Porque parece que ontem a ministra mandou dizer, ou terá passado informação, de que isto era, ele já tinha havido o pedido de exoneração por parte de Barros Correia, mas depois Barros Correia veio dizer que só sai porque a senhora... Isto é deplorável. Isto é deplorável. E há uma coisa que eu tenho para dizer sobre isto. Se for mesmo assim, se a ministra tiver razão quando diz que ele já tinha pedido admissão, eu acho que ela devia divulgar a carta. Sinceramente. Porque é inadmissível que nós estejamos a assistir a este troca de bolas, de ping-pong, a este nível no Estado. Que é... O senhor vai embora porque pediu exoneração ou admissão. E o outro diz que não, é a senhora. Isto não é aceitável. Portanto, eu espero que seja esclarecido e que já agora que o Governo explique porque é que o senhor sai se tivesse sido iniciativa do Governo. Ok? Eu não conheço, não faço ideia se é competente ou não. Bom, já agora, para aqueles, nomeadamente para o Governo que saiu há pouco tempo, que andou sempre a contar grandes maravilhas na economia nos últimos tempos. Você sabe que os despedimentos coletivos subiram 50% nos últimos meses. Sabe disto? E que há uma elevada concentração destes despedimentos coletivos no norte do país, nomeadamente das áreas industriais. Bom, é bom não esquecer isto. O desemprego está sob controle, mas é bom perceber que há uma parte daquilo que é os problemas económicos, nomeadamente o comportamento económico lá fora, que começa a ter impacto em Portugal. E é bom estar atento a isto e seguir estas coisas de perto. Vamos, é o último tema de hoje, vamos para a entrevista de Pedro Nuno Santos, que muita gente ontem me escreveu, estava eu no tal evento, olha, o Pedro Nuno está na televisão, pá, vai lá ver a entrevista. Eu depois fiz um esforço, quando saí tarde, para ir ver isto, e de facto, o que é que eu tirei daquela entrevista? Para já o aspecto formal, Pedro Nuno Santos está muito mais descontraído, está muito mais à vontade. E a pergunta que vale a pena fazer, é porque é que ele está mais descontraído e mais à vontade. Não é porque os desafios tenham desaparecido, não é porque ele anda a fazer treinamento ou não sei das quantas, não sei se anda a fazer, se não. É por outra razão. Eu acho que ele estava muito pressionado naquela altura das eleições e na campanha, para, de um momento para o outro, encontrar uma alternativa, diferenciar-se de António Costa. Mas como António Costa está cada vez mais distante, ele agora já pode ser Pedro Nuno Santos. E, portanto, Pedro Nuno Santos está com menos pressão e está menos estressado com isso. E, portanto, aparece nas entrevistas, provavelmente aconselho muita gente, com um ar muito mais bonacheirão, com um ar simpático. Passou o tempo a sorrir ontem na entrevista à jornalista da SIC. E isso deu-lhe um ar diferente. E deixam com uma imagem diferente. Essa imagem é positiva ou não? É. Mas agora vamos percorrer aqui dois ou três pontos que ele falou ontem. Conseguiu, quando fez a pergunta sobre as europeias, se houve saneamento ou não, ficou um pouco desconfortável, mas conseguiu mostrar não há saneamento nenhum, quisemos dar oportunidade a outros. Não é assim. De facto, Pedro Nuno Santos quis marcar um corte com aquilo que era de António Costa. E isto passou. E esta imagem passou. Porquê é que Medina não foi para a lista das europeias? Porque há outras pessoas, eu não falei com ele, foi a resposta de Pedro Nuno Santos, mas depois o elogio. Fernando Medina, é o que foi, se é o que quiser, um dos nossos melhores. Então, porquê é que a jornalista não perguntou? Se é um dos nossos melhores, porquê é que não aparece ali? Obviamente, há outras razões. Resultados europeus vai influenciar a votação no orçamento para 2025? Resposta de Pedro Nuno Santos, que se fosse assim estaríamos a fazer um péssimo trabalho. Eu acho que pode influenciar. E isto, ele não, essa suspeita ou ideia não conseguiu afastá-lo. Mas depois o aspecto mais importante da entrevista. Eu ontem nos análises, depois que vi, diverti-me a ver as análises de outras pessoas a fazerem comentários, e toda a gente, ah, e tal, não, ele está a marcar por causa do Orçamento de Estado e não sei quantos, e depois quis clarificar e pacificar a malta dentro do PS, dizendo que não tinha havido saneamentos. Eu acho que o ponto fundamental da entrevista não foi este. O ponto fundamental da entrevista foi Pedro Nuno Santos quis distanciar-se do Chega. Porque o início da entrevista foi exatamente sobre isto. Ele várias vezes foi ao assunto. Por exemplo, o quê? Nós temos aprovado esta fim das escutas, não sei quantos. Ah, mas o impacto disto é menos de metade da baixa fiscal do governo. Desdramatizar. Eu acho que é uma decisão muito grave. Mas não conseguiu afastar a ideia de que se isto tiver que ser votado no Orçamento de 2025, como o PS já disse que vai chumbar o Orçamento de 2025, isto não vai entrar em vigor. Que era uma crítica que o deputado Hugo Carneiro tinha feito há dias numa intervenção na televisão. E ele isto não conseguiu afastar. Mas, a certa altura, Pedro Nuno Santos insistia. Nós estamos longe do Chega. O PSD não. Ou seja, Pedro Nuno Santos está a ser sensível à pressão que o PSD está a fazer nas últimas semanas e os analistas, entre os quais aqui no canal A Cor do Dinheiro, à ideia de que estão-se a pôr numa situação difícil. Que é, há duas decisões importantes no país no último mês, onde Chega e PS estiveram em tandem. E eu volto àquela conversa inicial. Epá, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. E a verdade é que em duas decisões importantes, estes dois partidos convergiram. Não me venham com as desculpas que é por isto e por aquilo, é esta a imagem que passa. E isto, como dizia o Salazar, em política o que parece é. Ora, Pedro Nuno Santos está sensível para isto. E foi esta a preocupação que ele teve na entrevista. Para mim, a entrevista de Pedro Santos valeu, justificou-se apenas por isto. Pedro Nuno Santos precisou da entrevista para fazer o esforço de marcação do Chega. Pergunta final. Conseguiu? Eu tenho dúvidas. Mas o tempo dirá, e vossas excelências, desse lado também, se quiserem, a mesma coisa. 7.500 pessoas em direto, quero agradecer a vossas excelências. Quero pedir a quem está a ver e quem vai ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto, fazer partida nas redes sociais e subscrever o canal. Ah! Não se vá já embora! Primeiro, pé de meia de ontem sobre você adora depósitos a prazo. Olha as taxas aqui, está disponível. Vá ver. Segunda questão, dia 18 em Aveiro. Nós vamos fazer mais uma daquelas sessões de onde é que eu posso meter o meu dinheiro. Ok? Nós, a Optimize. E eu vou pôr um link aqui em baixo para você, se quiser participar. Já faltam poucos lugares. Atenção, se você quiser participar, ir lá, clicar no link. Tenha um grande dia. Eu voltarei às 17h30 com Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Carlos Albuquerque para fazer a análise semanal, think tank. E quanto a nós, até amanhã às 8. Muito obrigado. Com licença.